Vamos falar hoje de matemática. Os exames nacionais aí estão. No secundário, os resultados na prova de matemática voltaram a piorar este ano. Em estúdio temos Lourdes Figueiral, Presidente da Associação de Professores de Matemática. Também João Paulo Tavares coordenou a rede Matenásio, agora Brain Alive, um centro de estudos de matemática. Bom dia a ambos. Porquê que a matemática é um problema, João Paulo Tavares?
Essa é uma pergunta forte para começar. É um problema e parece-me que o ponto para começar é termos consciência que é um problema em vários aspectos. Não só nos programas, sem dúvida, não só na qualidade, nos temas que são abordados, nas sequências com que são abordados, no grau de profundidade em que são abordados, na quantidade de matérias que são abordadas, de acordo com os anos escolares. Há muita coisa a fazer nessas áreas, sem dúvida nenhuma. Haverá sempre na formação de professores, é verdade para todas as áreas, e haverá certamente também a trabalhar a componente do valor que se dá à educação e no âmbito das famílias e das crianças. A educação tem um valor inestimável e muitas crianças e muitas famílias não percebem o bem que recebem gratuitamente todos os dias.
Portanto, é um
há várias áreas que têm que ser trabalhadas. O país tem que se claramente focar na educação como o maior ativo que tem. E isso, de facto, ainda não aconteceu. Não aconteceu hoje, não aconteceu, daquilo que eu me lembro, pelo menos nos últimos 10 anos. Estamos exatamente no mesmo ponto.
Quais são as principais dificuldades que os professores de matemática, do ensino da matemática, sentem?
Bom, a matemática é uma disciplina que tem uma dificuldade intrínseca pelo seu grau de abstração. Portanto, o grande desafio dos professores de matemática foi e será sempre como tornar essa disciplina, a matemática, como tratar dela no âmbito do ensino. Portanto, ensinar matemática, aquilo que nós chamamos a educação matemática, que não é exatamente a mesma coisa que a matemática. Portanto, ensinar matemática é um grande desafio.
Mas muitas vezes não conseguem comunicar
essa forma. A dificuldade, sobretudo quando as indicações, enfim, curriculares, são no sentido muito abstrato e muito formalista. Ao contrário, aliás, todas as indicações que a investigação no ensino da matemática e que grandes matemáticos que foram especialmente sensíveis e que conheceram especialmente a realidade do ensino básico e secundário sempre advogaram uma outra forma, a possibilidade de transmitirmos aos alunos, de possibilitarmos aos alunos uma experiência matemática com significado.
Como é que isso se faz? Ou seja, como é que podemos traduzir por miúdos a matemática, desmistificá-la?
Sendo verdade que a matemática tem alguma dificuldade, tem uma dificuldade intrínseca, isso não quer dizer que ela seja inacessível à maior parte dos alunos. E muitas vezes aquilo que socialmente e mesmo as famílias aceitam com alguma normalidade e alguma facilidade é que a maior parte das crianças, é que os seus filhos, enfim, possam pôr a matemática de lado de uma forma muito precoce, porque já eu não sabia nada de matemática, já o avô, já a avó. Portanto, há um mito em relação à matemática que tem a ver exatamente com essa quase incapacidade genética, incapacidade social da maior parte das crianças. Aceita-se com muita normalidade que a maior parte das crianças não aprenda matemática.
Mas há, no entanto, uma preocupação, João Paulo Tavares. Este olhar alargado para a família, esta dificuldade quase genética com a matemática, é isso que sente quem está do outro lado, nos centros de estudo, a tentar traduzir a matemática para miúdos?
Eu diria que não é fácil, portanto, não é claramente um problema fácil de resolução, mas quero também deixar claramente a mensagem de que, quando olhamos para os resultados dos exames do 9º ano, do 12º ano, a leitura que nós temos que fazer, em primeiro lugar, tem que ser imediata. E a leitura é esta. O que é que aconteceu de errado nos primeiros 4, 5 ou 6 anos do ensino de matemática? Primeiro ponto. Portanto, não é um tema do 9º ano, nem do 3º ciclo, nem do secundário.
Começa muito mais.
É um tema de início.
Portanto, do
4º
primeiro ciclo.
E se tivermos, de uma vez por todas, essa perspectiva, onde é que está o problema? O que é que não está a correr bem no início de um percurso escolar de uma criança? No primeiro ciclo, em Portugal, eu alargaria aos primeiros 6 anos, incluiria o segundo ciclo também. Quando olhamos para essa matemática, eu lamento, mas a matemática é facílima. num campeonato mais à frente, terceiro ciclo, secundário, claro. Mesmo assim, na vida, tudo é difícil quando nós não treinamos, não praticamos, quando não estamos motivados, não estamos focados. Tudo é difícil. E tudo se torna fácil quando realmente dominamos. Porque é assim que funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro funciona assim. O nosso cérebro não quer coisas complicadas. O nosso cérebro quer coisas simples. O nosso cérebro quer felicidade. O que acontece é que quando não dominamos um tema, seja aprender a tocar guitarra, uma língua estrangeira, seja matemática, fechamos quando não
dominamos. Portanto, há uma rejeição, claro.
Portanto, o que temos que perceber é porque é que essa rejeição começa desde cedo. E não há razão nenhuma. Claro que a razão tem de ser na forma, não naquilo que se ensina, mas na forma como se ensina.
Portanto, se a matemática nos primeiros 6 anos é fácil, acessível, porque é que nós ouvimos com tanta frequência este aluno tem negativas porque lhe faltam bases, Lourdes Figueiredo?
Pois, essa questão é sempre recorrente, não é? E qualquer dia temo que se diga que um aluno do primeiro ano lhe faltam bases porque no pré-escolar não aprendeu a matemática que devia ter aprendido. E penso também que muitos dos problemas que hoje sentimos com os programas no ensino secundário e no ensino básico têm exatamente também essa raiz, ou seja, os matemáticos que o fizeram entenderam que os alunos chegavam ao ensino superior sem saber matemática suficientemente bem, portanto, vamos antecipar a matemática que fazemos para anos anteriores, para que eles cheguem já treinados e cheguem já a saber aquilo que deviam saber. Portanto, a questão da aprendizagem, e sobretudo a questão da aprendizagem na escola, que é um bocadinho diferente, é a questão de chegarmos a todos os alunos. E todos os alunos, e particularmente começamos por referir os resultados nos exames, mas nós estamos particularmente apreensivos com os resultados nos exames do 9º ano, como disse também, como referiu o João Paulo, porque não foi deste ano, foi do ano passado que nós manifestámos essa preocupação, porque o 9º ano é o fim de um segmento de ensino que para nós é um ensino básico e tendencialmente igual para todos. Portanto, todas as nossas crianças e todos os nossos jovens adolescentes deviam ser capazes de fazer um 9º ano com sucesso. E fazer um 9º ano com sucesso é um 9º ano em que aprenderam também matemática. Eu estou convencida que as muitas dificuldades, porque este é um problema complexo, as muitas dificuldades sentidas ao nível da escola no ensino básico têm a ver, se refletem muito rapidamente na matemática, exatamente por esta tendência de ser a primeira disciplina que os alunos tendem a abandonar, uhum. Né? Porque pela dificuldade, pelos tais preconceitos sociais que eu referi. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa que o João Paulo disse que eu também considero extremamente importante. É a questão do diagnóstico precoce. Nós temos hoje uma complexidade de crianças e jovens na escola com muito tipo de problemas, não só de aprendizagem, mas também de inserção escolar, relacional. Portanto, são questões que têm que ser resolvidas e têm que ser acompanhadas, resolvidas não, porque é muito difícil às tantas falar em resolução destes problemas, mas acompanhar estas situações que podem ser identificadas precocemente ou podem aparecer durante o percurso escolar. Isso é preciso investimento. Não podemos ter turmas tão grandes, não podemos ter professores com tão pouco acompanhamento. Houve agora um mais recente relatório da OCDE referia isso, a importância de, para os alunos com mais dificuldades, não lhes ser dado mais do mesmo, que muitas vezes também é aquilo que nós tendemos a fazer. O aluno tem dificuldades, mais horas de matemática, mais horas. Quer dizer, não é mais do mesmo, porque o aluno não aprende.
Então, o que é que se pode fazer?
Tem que ser abordagens muito mais personalizadas. Isso é impossível fazer com a carga horária dos professores, presentemente, sobretudo ocupados em questões que pouco têm a ver com o trabalho de sala de aula. Ou seja, que os alunos não olhem para aquilo que se está a passar no ensino expositivo, diretivo, que é um bocado o que estes programas advogam, e que não estão a perceber o que se está a passar. Obviamente que isso esvazia de interesse, esvazia de significado, e é a porta aberta para o insucesso. O insucesso vai aumentar se não houver aqui um investimento de outra ordem, sobretudo ao nível do ensino básico.
Pegamos um bocadinho aqui também nesta abordagem que foi falada em termos da burocracia que as escolas têm. De facto, nós ainda não percebemos. Nós, por um lado, precisamos de diagnósticos precoces e isso implica sempre um bocadinho de burocracia. Acho que estamos num exagero. Por outro lado, esquecemos do essencial, que é claramente dar tempo para as crianças. Elas precisam de tempo para sentirem que alguém está a olhar para elas. Então, nestes primeiros 4, 6 anos. Portanto, poderemos achar que o caminho é uma educação personalizada nas escolas, ou onde quer que seja, na realidade, nos primeiros ciclos. E que esse caminho é muito complexo. Sim, mas tem que ser feito.
Tem que ser feito.
Tem que ser feito. Não há volta a dar. Podem pintar as escolas de ouro, de quadros eletrónicos por todo lado, e tablets, o que quiserem. O essencial mantém-se. O ser humano precisa desse reconhecimento, precisa dessa motivação. Os professores têm que ser ajudados a transformarem-se também em novas abordagens que impliquem, por exemplo, inteligência emocional. Como é que eu consigo motivar? E temos que trazer o melhor do mundo, se quiserem, e disponibilizar aos nossos professores. E também temos que o fazer para os nossos pais. As escolas têm que se transformar também em escolas de pais. Para quem não tem condições, para quem não sabe acompanhar, não é para ensinar em matemática. A isso temos que deixar aos profissionais do tema. Mas há componentes de motivação, de valorização da educação, como eu disse no início, também temos que trabalhar com os pais.
É um conjunto,
é uma equipa global que tem que ser trabalhada.
Sim.
Tentar fazer, resolver o mesmo problema da mesma forma não vai resultar.
Ou seja, lá vêm as mais horas de estudo.
Não
da
é
mesma
por mais
forma.
Horas. Não,
mas
é por
não
mais
é
horas.
Por mais horas.
É o que eu
é
digo.
Por uma qualidade diferente e, sobretudo, proporcionar experiências diferentes às crianças. A criança, o aluno, tem que passar pela experiência de ser capaz. O ser capaz de resolver um problema matemático, uma situação matemática, e não é, de facto, decorrente da quantidade de treino. É decorrente do termos em conta a intuição que todos temos dentro e que, para uns casos, pode ser mais uma intuição mais lógica, para outros pode ser uma intuição mais geométrica, mais espacial. Quer dizer, isso tem que ser potenciado. Na matemática, nós não somos espectadores, não podemos ser espectadores. Os alunos não podem ser espectadores. Têm que ser intervenientes ativos. E o grande objetivo, desde a mais tenra idade, é ensinar os alunos a pensar. E não é interiorizar apenas procedimentos, que também são necessários. Eu não quero com isto dizer, muitas vezes cria-se a oposição entre a compreensão e a memória. Memorizar é muito importante, mas também se memoriza melhor se compreender, e não o contrário. E é muito importante que nós, sobretudo no ensino básico, também no pré-escolar, certamente sem dar matéria, porque a preocupação de dar matéria é uma coisa aflitiva, mas proporcionando experiências que visem esse desenvolvimento dessas capacidades, que depois permitem que o aluno aborde os conteúdos matemáticos com outras possibilidades também de sucesso, e não utilizar a matemática, porque aquilo, parece que é aquilo que tem acontecido nestes últimos anos no nosso país, não utilizar a matemática como um instrumento de seleção. Não pode ser um instrumento de seleção dos alunos. Esta paranoia avaliativa que nós vivemos nestes últimos 4 anos, com os exames, vou chamar de exames porque é mais simples, é mais rápido, toda a gente compreende, no quarto, no sexto e por aí fora, e exames para tudo, e exames para resolver todos os problemas, perturbou imenso funcionamento harmónico que estávamos a conseguir, e com resultados. Claro que tudo isto leva muito tempo, mas destruir, destrói-se muito rapidamente.
Para fechar, João Paulo Tavares, há bocadinho falou da metodologia, que é diferente. Pode dar-me exemplos práticos?
Sim,
dessa metodologia?
Posso dar um exemplo muito prático. Aquilo que sabemos hoje, como é que funciona o nosso cérebro, é verdade que tendencialmente do lado esquerdo nós temos as componentes mais racionais, as listas, as matemáticas, essas fórmulas, essas coisas todas, e é verdade que do lado direito temos a parte mais criativa, as cores, as imagens. E é as duas que nós temos que explorar. A criatividade está também na matemática. Por exemplo, 1,5 vezes 8. Eu não posso estar preso à tabuada porque eu não tenho lá 1,5. Eu não posso estar preso ao algoritmo, como dizem muito bem. Portanto, eu não posso. Mas um aluno do primeiro ciclo, do quarto ano, de um quinto, de um sexto, tem que conseguir pegar nisto e rapidamente calcular. E o conceito está: o que é a multiplicação? Perceber muito simplesmente, e isto é que é o núcleo, isto é que são as bases. Por exemplo, multiplicar é repetir uma coisa várias vezes. Tão simples. Podemos melhorar esta linguagem, que não é uma definição, não é? Podemos melhorar esta linguagem para os secundários, para os universitários, para as áreas. Temos tempo para isso. Mas a este nível do básico temos que simplificar, porque o desafio justamente na educação é tornar as coisas simples. 1,5 vezes 8 é perceber que multiplicar é repetir uma coisa várias vezes. E basicamente esta frase matemática diz-me que eu quero repetir o 8 uma vez mais meia vez. Eu quero um 8 mais meio 8. meio 8 é 4, com 8 temos 12. E é isto, é esta facilidade que, sim, voltamos ao início da minha conversa. A matemática é fácil, e este é um exemplo. Eles conseguem, e aqui estão as pequenas experiências de sucesso. Quando eles conseguem fazer isto mentalmente, eles conseguem o mundo, basicamente.
Claro.
Há um espaço para o cálculo mental, há um espaço para o algoritmo, e só depois, muito lá para o fim, é que há o espaço para a calculadora. Ou seja, mas isto quer dizer que a calculadora, até se quiserem, podem pôr no primeiro ciclo. É onde quiserem, claro, desde que o caminho do cálculo mental, depois o caminho do algoritmo, tenha sido feito. O problema é que não é feito. Qual é o problema da calculadora? É que o ser humano não duvida da máquina. Aquilo que nós pusermos,
portanto,
num computador...
Resiste. É o problema, mas também é a sua potencialidade.
Não, com certeza. Há benefícios, utilizar... há benefícios em tudo. O que, claro, que nós sentimos é que, de facto, não, é que... eles simplesmente 1,5 vezes 8, isto é um exemplo, não é? Põem na calculadora e perdem toda a experiência de dominar conceitos e de mostrar que dominam esses
conceitos. Lourdes Figueiredo não está a concordar, ou está?
Não, estou a concordar, mas quero chamar a atenção para duas coisinhas que a intervenção de João Paulo me recordam. Primeiro, é realmente a desvalorização do cálculo mental nos atuais programas. É fundamental, e para isso é preciso investirmos no primeiro ciclo naquilo que é o desenvolvimento do conceito de número, coisa que se perdeu nestes programas. E o desenvolvimento do cálculo mental e das estratégias de cálculo mental, quando o João Paulo falava nas repetições, é aquilo que nós na matemática chamamos muitas vezes a ciência dos padrões, que estava subjacente a algumas partes do programa anterior e que neste programa desapareceu totalmente.
Queria só salientar que entramos claramente no século do cérebro, mas na realidade não sabemos como utilizar e como potenciar ao nível da educação. E portanto nós temos que refletir e pensar nas novas abordagens, porque é fundamental. Há um estudo internacional que mostra que as profissões a partir de 2020, enfim, podemos pensar que é muito futurologia, mas que as profissões do futuro, em primeiro lugar, vão valorizar a criatividade, e em segundo lugar a capacidade de resolução de problemas, e por aí fora, a capacidade de adaptação ao mundo em constante mudança, tudo isso. E tudo isso está na matemática. Exato. Está na abordagem como fazemos aos desafios e aos problemas. E é isso que não é treinado.
Não é trabalhado. Não é trabalhado. No atual contexto.
E na sua quantidade. Nós aprendemos, quer seja a tocar guitarra, quer seja a aprender uma língua estrangeira, quer seja a matemática, ou a andar de bicicleta, o ser humano aprende treinando. Não há outra forma. E é o treino que têm, muitas vezes na escola, está substituído pelas tais apresentações de matéria, porque há objetivos mais burocráticos, mais políticos, se quiserem, a serem preenchidos. Nós temos que dar espaço e tempo às crianças para se desenvolverem ao seu ritmo também.
Bom, tentamos aqui algumas pistas de reflexão sobre a matemática com Lourdes Figueiral, Presidente da Associação de Professores de Matemática, e com João Paulo Tavares, Coordenador de um Centro de Aprendizagem de Matemática. Obrigada a ambos.
Obrigada.